Vamos dar início a mais uma audição no âmbito de uma petição intitulada Salvaguarda do Edifício da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Trata-se de uma petição que obedece aos termos regulamentares e que, pelo facto de ter mais de 3 mil assinaturas, obrigou a que fosse discutida em comissão e a que se procedesse a audições. Nós já ouvimos os peticionários, ouvimos a Ordem dos Arquitetos, ouvimos o Instituto Politécnico de Leiria e agora suponho que é a última audição que está prevista, o Sr. Presidente da Câmara, quem apresenta os cumprimentos em nome da Comissão, em nome da Assembleia, e é sempre bom saber que temos aqui um ex-deputado, sabe como é que estas coisas funcionam, embora depois da sua passagem por cá tenha havido alterações regimentais, de qualquer maneira a casa, no fundo, continua a ser a mesma. Levantaram-se aqui várias questões. Esta petição desceu à Comissão de Educação por se tratar de um edifício escolar e, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República entendeu que era matéria desta Comissão. No entanto, o conteúdo propriamente dito, a preocupação dos signatários, dos peticionários, tem a ver, sobretudo, com o património cultural. Mas estamos a fazer o nosso trabalho. Não se trata de um plenário de comissão, como já se apercebeu. Estão aqui os deputados mais diretamente envolvidos nesta matéria. Será a deputada Teresa Damasio, do Partido Socialista, que é a relatora da petição. O deputado Ferreira Gomes, do PST. Os deputados do PCP informaram-me que não podiam estar presentes. Pode ser que ainda venha, suponho que não haverá ninguém do CDS-PP. De qualquer maneira, ali o Sr. Assessor está naturalmente tomará as devidas notas. Normalmente, nestas audições, nós damos a palavra ao convidado. Não é uma comissão de inquérito e, portanto, nós apenas gostaríamos, uma vez que o assunto nos veio parar acima da mesa, nós gostaríamos de saber quais são as perspectivas das várias entidades envolvidas. Temos aqui uma dúvida que ainda não está cabalmente esclarecida. A Ordem dos Arquitetos entende que o edifício está em processo de classificação e, portanto, nos termos da lei, está protegido e qualquer obra que lá se faça terá que obedecer a determinados requisitos. Tanto o Instituto Politécnico de Leiria como, acabei de ter agora uma conversa pessoal, mas de qualquer maneira informativa, com o antigo presidente do IGESPAR, na altura IPAR, que me garantiu que, de facto, não foi despachado, não foi autorizado nenhum processo de classificação do edifício. De qualquer maneira, a dúvida está colocada, o assunto já teve repercussão na comunicação social e nós vamos fazer o nosso trabalho, depois de fazer as audições todas. A senhora deputada relatora apresentará o seu relatório, que seguirá as vias normais. Tratando-se de um edifício que é considerado importante, pelo menos a nível concelhio, embora ele esteja inscrito na lista dos edifícios modernos da arquitetura contemporânea de todo o país, este edifício faz parte dessa lista, de qualquer maneira, achámos que seria conveniente ouvir o Sr. Presidente da Câmara para dizer o que tiver a dizer, o que entender a dizer sobre o assunto. Depois os deputados farão as perguntas que entenderem e assim ficará feita a audição. Sendo assim, Sr. Presidente da Câmara, dou-lhe a palavra. Essa audição é gravada, por isso é gravada para efeitos de registro, de maneira que teremos que assinar o mecanismo. Tem palavra.
Muito boa tarde, cumprimento os senhores deputados e tenho todo o gosto em responder às questões levantadas. Sucintamente direi que o edifício tem de facto interesse arquitetónico. O edifício foi, aliás, foi premiado com o Prémio da Ordem dos Arquitetos. O município entende também que o edifício tem interesse arquitetónico. Está na lista dos edifícios a proteger no plano diretor municipal. O município não encetou o processo de classificação. Tivemos conhecimento deste assunto do interesse da Ordem dos Arquitetos em classificá-lo. Penso que ser classificado ou merecer classificação será de interesse municipal ou eventualmente até de interesse regional ou nacional. É outra questão que nos transcende. Quanto à questão em apreço, aquilo que poderei dizer é que nós sabemos da preocupação dos senhores arquitetos e alunos quando se falou em introduzir obras no edifício. Fui informado, as obras, o edifício é do Instituto Politécnico de Leiria. Como Instituto Politécnico e nos termos da lei não tem que ter autorização para obras no edifício. Julgo que tem apenas, nos termos da lei, a obrigação de as comunicar e de as apresentar. Formalmente não comunicaram ao município nem apresentaram nenhum projeto, embora informalmente nos tenham dado alguns esclarecimentos sobre o assunto. O que é que eu posso dizer? É que, com base na informação, que aliás já tive conhecimento da informação que o Instituto Politécnico deu à Assembleia da República em devido tempo em que esclareceu o que é que ia ser feito, isso coincide com as conversas. Portanto, trata-se de pintar o edifício que está a necessitar de pintura. A pintura mantém-se a mesma cor, que é branco. Poderá não ser, até do ponto de vista da conservação, a melhor cor, mas não há dúvida que é uma cor bonita e, pelo interesse do edifício, acho que deve manter essa cor de branco. Tem algumas fissuras, naturalmente, devem de ser reparadas, não está isso em causa, mas pelo contrário. E a questão talvez mais pertinente tem a ver com as janelas, que são as janelas grandes, que funcionam com uma estrutura de ferro. Até posso dizer que lembro-me quando o edifício foi feito, aqui há 15 anos, quando se soube que o arquiteto tinha projetado a estrutura em ferro, tinham sido levantadas algumas objeções ao facto de ser a estrutura em ferro, porque o ferro tem uma conservação muito mais onerosa. As caldas, tudo o que é ferro está muito perto do mar, também um ataque à estrutura do ferro muito mais agressiva, não é? E, portanto, dura menos. E a estrutura em ferro, depois as janelas, vasculantes ou não, são também mais pesadas. Chegou-se a pôr a hipótese de, na altura do edifício, ser substituído, já depois do projeto, em fase de construção, ser substituído o ferro por alumínio por estas razões. O senhor arquiteto entendia que não. Recordo-me disso, embora a obra não fosse da Câmara, fosse do Instituto Politécnico, essa questão foi levantada. O arquiteto achava que o ferro também se reparava e também se podia e também funcionava. Bom, o que eu acho e está à vista é que, de facto, a estrutura em ferro é muito pesada, é menos funcional e está em pior estado do que seria de alumínio, porque o alumínio dura muito. A informação que tenho, porque não conheço o projeto, é que o Instituto Politécnico pretende substituir o ferro por alumínio, mas mantendo a mesma semelhança. Serão materiais diferentes. Embora os vãos de ferro, digamos que a estrutura onde o vidro assenta, que hoje é ferro, ficará exatamente igual, mas em estrutura de alumínio. Penso que há também o objetivo de substituir os vidros simples por vidros duplos, por questões de climatização e não sei se acústica, talvez nem tanto acústica. Bom, é uma melhoria no edifício. Isso, possivelmente, para ter vidros duplos, tem que mudar a estrutura de ferro. Agora, e dito isto, eu tenho o Instituto Politécnico como uma instituição credível e responsável. E sabendo o interesse que o próprio edifício tem do ponto de vista da arquitetura, não quererá adulterar o edifício. A questão mais complicada é saber se, em termos conceptuais, se esta alteração de alumínio para ferro se tem a ver com uma interferência muito acentuada na questão arquitetónica do edifício. Bom, parece-me a mim, mas é uma opinião pessoal de quem é leigo, que o edifício não perderá a qualidade, não desmerecerá, propriamente, se houver esta alteração, só no material e portanto, mantendo-se. Admito que até fosse mais bonito, fosse mais genuíno manter o ferro. Mas agora há aqui que equilibrar entre manter o ferro e como é que o ferro se aplicaria à estrutura dupla em ferro, a estrutura duplo vidro em ferro, a estrutura de ferro se calhar é também, não sei se é possível ou não, mas por certo que é muito mais caro. E também não sei qual é o resultado final da diferença entre a aplicação, portanto, do que está lá agora em ferro, do que vai ser o alumínio. Resultado final, se calhar as diferenças não serão assim tão acentuadas, mas também não ficará tudo exatamente igual. Bom, em conclusão, o que é que eu posso dizer? É uma alteração para melhorar a funcionalidade, para melhorar a conservação, se calhar até uma intervenção mais cara, mas que dura mais e, portanto, consequentemente, acaba por ser mais barato. Quanto à alteração do ponto de vista da arquitetura, não sou da especialidade, mas sempre diria que não parece que seja assim tão substancial que pudéssemos estar perante um atentado à arquitetura do edifício. Embora aí estas questões já são muito subjetivas. Era o que tinha a dizer sobre este assunto. O Instituto Politécnico. E com esta questão vamos, embora legalmente que não tenhamos que autorizar as obras, mas já agora e depois de levantada esta questão e nestes termos, vamos pedir ao Instituto que também nos forneça o projeto daquilo que vai ser feito. Mas, como é sabido e nos termos da lei, nós não temos este tipo de alterações e não estando o edifício classificado, não tinha que ser necessariamente autorizado pela Câmara. Creio que é só do conhecimento da Câmara. Mas, se calhar, ainda bem que os seus arquitetos levantaram esta questão para que haja o maior rigor na apresentação da proposta final, mas eu estou certo que o Instituto Politécnico trata-se do edifício de artes, da Escola de Arte e Design, onde haverá, por certo, muita sensibilidade para salvaguardar o essencial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o problema, na minha opinião, e é uma opinião pessoal a partir do que temos ouvido, o problema está, sobretudo, em saber se o edifício está ou não está em vias de classificação. Pelo visto, não está. Não estando, se estivesse, havia obrigação, não tanto de comunicar à Câmara Municipal, mas de ter autorização da entidade do Estado que gera, que faz a gestão do património cultural. Parece que não é esse o caso. De qualquer maneira, nós vamos fazer uma pergunta formal em nome da Comissão ao IGESPAR para saber se, de facto, o que é que se passa com o edifício. Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, por a sua disponibilidade para vir aqui, apesar de ter um dia com outros compromissos, naturalmente, e não ter uma vida propriamente de passeio até Lisboa. Como disse, recebemos na comissão esta petição e naturalmente que reconhecemos o valor do interesse, ou o mérito do interesse da sociedade civil, neste caso de um grupo de arquitetos, que foram os líderes da petição, em acompanhar com alguma preocupação as obras que iriam ser feitas, que estavam a ser feitas num edifício que tinha recebido um prémio, que era reconhecido ter algum valor arquitetónico. E, portanto, a Comissão, para além da sua obrigação, deu e tem procurado dar atenção a esta petição, nesse sentido. Os problemas que se punham, e não era absolutamente claro qual era o problema, para além da parte formal que o Sr. Presidente da Comissão acabou por mencionar, da eventual obrigatoriedade ou não de ter um projeto de arquitetura que coordenasse, que integrasse a intervenção que ia ser feita. O problema que se punha é saber se a intervenção que estaria em curso se ia adulterar o conceito inicial de edifício, conceito arquitetónico inicial, tal como tinha sido projetado, e se essa intervenção se o alterasse demasiado, deveria merecer uma reflexão do ponto de vista da arquitetura e não apenas das disciplinas de engenharia. Hoje de manhã, o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria trouxe-nos alguns esclarecimentos importantes e, nomeadamente, a menção de que estavam plenamente cientes do valor associado ao perfil que tinha sido adotado para os vãos das janelas, todos os vãos do edifício de betão, e que, de facto, estavam a substituir, não entendi isso todos, uma parte, e também não foi claro se era a substituição totalmente por alumínio, mas, de qualquer maneira, estavam a substituir as janelas, alguns desses vãos, pela preocupação de terem vidro duplo, e que, ao fazê-lo, que a estrutura inicial não poderia suportá-lo. Mas que iriam fazê-lo com uma estrutura metálica, com seguramente muito mais espessa para poder suportar o vidro duplo, mas igualmente fino para não ter um impacto visual significativo. A outro aspecto, as alterações interiores do edifício, na articulação dos espaços interiores, parece ser diminuta e envolver apenas alguns tetos falsos, quer por razões de funcionamento térmico do edifício, e acústico, quer por uma questão de tapar as condutas técnicas que estão a ser introduzidas agora num sistema de ventilação forçada, de ar-condicionado, portanto, um sistema bastante complexo de fluidos que antes não existia. Mesmo assim, os esclarecimentos do Sr. Presidente da Câmara são importantes, creio, para esta Comissão, porque vem dar, por um lado, corroborar as informações que já foram dadas e, por outro lado, dar a perspectiva da Câmara quanto ao valor do edifício e quanto há preocupações e ao acompanhamento que tem feito da obra, ainda que um acompanhamento informal, já que não carece de autorização formal à obra. E, portanto, registamos esse acompanhamento, essa sua preocupação em velar porque um edifício com algum interesse arquitetónico no seu município mantém esse valor, quer para benefício de toda a população, quer em particular para os professores e estudantes de uma escola de artes. Registamos o facto de não ter conhecimento que ele tenha, que esteja inventariado pelo GESPAR, embora esteja já sujeito a alguma proteção em sede de PDN. E, portanto, creio que as informações que fez o favor de nos transmitir aqui, nos trazer, com as informações da direção do Instituto Politécnico, se conjugam também com as informações que haviam sido prestadas pelos peticionários e pelas preocupações, no sentido de haver uma intervenção que todos reconhecem oportuna e necessária, acautelando o valor patrimonial, o valor arquitetónico que estava subjacente. Fico alguma dúvida realmente sobre a possibilidade e a eventual maior prudência que teria acompanhado o processo se tivesse a equipa de arquitetura que foi contratada agora, tivesse sido contratada mais cedo, mas Ao que nos foi dito, haveria um acordo desta equipa de arquitetura que agora está ao serviço do Instituto Politécnico de Leiria, havia um acordo com os traços gerais da intervenção que estava a ser projetada. E, portanto, neste quadro, digamos, é a minha leitura dos factos que nos foram trazidos e não teria perguntas específicas ao Sr. Presidente, a menos que houvesse alguma discrepância da sua leitura, da leitura que eu estou a fazer dos factos que me traz, e queria terminar agradecendo-lhe naturalmente a sua disponibilidade e a preocupação que também tem mostrado por acompanhar o processo que, como foi dito, aqui nos ocupa essencialmente por se tratar de um edifício escolar, e neste caso de um edifício escolar numa escola de artes, mas que a matéria que está em discussão transcende um pouco a Comissão Estritamente de Educação. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Teresa Damasio, é para lá.
Sr. Presidente, agradecer-lhe em primeiro lugar ter vindo à Comissão. Sei que hoje esteve um dia em que tinha alguns compromissos e, portanto, agradeço-lhe o facto de ter...
Tive de manhã, lá, sou ministra da Saúde.
Sim, e de estar aqui connosco para nos dar alguns esclarecimentos, que tendo em atenção as duas audições que tivemos de manhã, me parecem bastante relevantes, tal como o Sr. Deputado Ferreira Gomes já nos disse. Nomeadamente, há duas questões que a mim me parecem importantes. Este edifício já foi alvo de um prémio por parte da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, se não estou em erro, no ano de 2003. E os peticionários, quando aqui estiveram e quando foram ouvidos em sede de comissão, das coisas que eles ressaltaram era que o edifício para o município era um edifício importante, tal como o Sr. Presidente acabou de nos relatar logo no início da sua intervenção. Eu gostaria de saber se da parte dos peticionários houve algum encontro com a Câmara, enfim, de alguma tentativa de sensibilização ou de esclarecimentos adicionais. Gostaria também de saber, embora o Sr. Presidente já nos tenha dito que não é legalmente exigível, se a sua... se a troca de informações entre o Instituto Politécnico de Leiria e a Câmara Municipal de Caldas da Rainha acerca deste assunto ainda não ultrapassou a esfera do informal, portanto não houve, isto para a instrução do relatório, portanto não houve qualquer troca de correspondência, nem qualquer troca de documentação que pudesse ser útil com vista à produção do relatório, isto porque nós hoje nos vimos aqui confrontados com uma série de informações não concordantes. O Sr. Presidente já nos disse que já esclareceu aqui uma questão que era absolutamente relevante para a produção do próprio relatório, para as conclusões a inserir neste relatório. O Presidente da Ordem dos Arquitetos falou-nos também da importância da obra, não só do ponto de vista do município, mas do ponto de vista do património cultural do país. E por isso é que quando nós aqui recebemos esta petição, achamos que não éramos a comissão mais indicada e que deveria estar noutra comissão que tratasse as questões da cultura e do património cultural, mas naturalmente, estando a petição em termos legais e regulamentares de ser apreciada, naturalmente que nós o fizemos e o estamos a fazer. Mas a Ordem demonstrou uma enorme preocupação pelo valor que este edifício tem para o nosso país, não só do ponto de vista do equipamento educativo, mas também do ponto de vista de uma obra que demonstra uma determinada corrente arquitetónica de do nosso país e dos nossos arquitetos, e portanto isso foi realmente uma grande preocupação da Ordem dos Arquitetos, e no sentido do Instituto Politécnico ter arquitetos a acompanhar a obra, porque o próprio presidente do Instituto Politécnico só integrou arquitetos na obra após a reunião com os peticionários, o atual presidente do Politécnico de Leiria, e quando se apercebeu efetivamente que seria uma mais-valia e que seria adequado a presença de arquitetos a acompanhar a obra, precisamente por ele entender que não é necessário um projeto de arquitetura e que só é necessário, e por isso existe o chamado caderno de encargos. E, portanto, como ele entende, e como é o entendimento dele, suportado naturalmente pelos legalmente, que não há necessidade de ter um arquiteto a conduzir a obra, ele não tinha e chamou agora dois arquitetos para efetivamente assessorarem todos os técnicos da climatização, da energia, do som, que estão efetivamente a tratar de todos as várias alterações que nós já falámos aqui e que todos têm sido unânimos em falar dos arranjos que o edifício está a ser alto. Portanto, eram estas as minhas dúvidas, que eu espero que o Sr. Presidente nos pudesse ajudar para que possamos ficar mais esclarecidos e possamos naturalmente fazer o nosso trabalho. Então,
com muito gosto.
Obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente da Câmara, se entender responder às perguntas
que foram colocadas.
Até lá.
Então, assim, os seus arquitetos, autores desta petição, não contactaram comigo, nem com ninguém da Câmara que eu tenha conhecimento. Se o tivessem pedido, tê-los ia recebido com todo o gosto. Só se houve algum lapso, mas não creio. O Instituto Politécnico deu-nos, em relação à questão do relacionamento Câmara com o Instituto Politécnico, é um relacionamento excelente. Eu próprio faço parte do Conselho Geral do Instituto. A escola é do Politécnico, mas está nas Caldas. A Câmara e o Politécnico têm tido até relações muito estreitas, porque alguns dos edifícios até foram comparticipados pela Câmara. E todo este projeto foi de iniciativa da Câmara, embora depois o início da escola e do projeto. E, portanto, as relações são ótimas. A Câmara tomou conhecimento, mais concretamente, o que é que o Politécnico pretendia fazer no edifício, sendo certo que sabíamos que precisava de conservação, através da carta que nos deram, que nos enviaram, a carta que foi enviada aqui à Comissão. Na sequência, portanto, é aí que nós também ficámos informados formalmente do que se pretendia fazer. E a partir daí não houve outros contactos formais. Faço tudo quanto se disse em relação ao edifício. Apraz-nos também manifestar que pretendíamos as peças que vieram a ser desenhadas já. Era de bom gosto serem comunicadas à Câmara. Creio que já está nas intenções do Politécnico. E, portanto, penso que respondi às questões. De facto, a Câmara também considerou, porque classificamos os prédios e os arquitetos de anos a anos que vão sendo, os edifícios vão sendo feitos, a Câmara também premiou, distinguiu este edifício. Mas como confesso que a grande distinção é da Ordem dos Arquitetos. Aliás, o Sr. Arquiteto, o autor que conheci bem, já faleceu. Também penso que a Ordem dos Arquitetos, para além do edifício, também quis, de alguma forma, distinguir um arquiteto que deixou várias outras obras importantes. Mas, e não sendo a especialidade, e atrevendo-me a entrar em áreas mais complicadas, sempre diria o seguinte: eu acho que este edifício foi classificado, e bem, pelo volume de arquitetura, por aquilo que eu diria, pelo jogo de volumes, pela dimensão e pela cor. porque o arquiteto fez sempre muita questão que fosse branco, apesar dele se perceber que o branco sujava mais, mas acho que o arquiteto, o autor, tinha razão. Bom, o edifício tem outra dimensão, tem outro enquadramento. Já a questão do material ser ferro ou ser alumínio, na medida em que tenha as mesmas espessuras ou as mesmas semelhanças e não altere com a alteração dos vãos dos vidros, e digo sob reserva, porque não sou arquiteto, não sou especialista, mas falo com eles muitas vezes, não me parece que isso venha descaracterizar o edifício, que aliás é um edifício recente, 15 anos, é claro, se fosse o edifício do tempo dos romanos, ou do barroco, ou do renascimento, talvez houvesse mais razões para não alterar os materiais. Portanto, deixo aqui esta nota. Porque, de facto, o edifício é bonito, é um edifício elegante, é um edifício simples, tão simples, tão simples que é de paredes revocadas e pindadas, não tem tratamentos especiais, não tem efeitos especiais, não tem... É um edifício, portanto, interessante, dizem os arquitetos, eu também, pelo jogo de volumes, pelas suas dimensões, pela forma como está tratado o espaço. E isto, na minha opinião, pelo exterior, pela dimensão do edifício. Porque a questão dos espaços interiores, é um edifício escolar, é o espaço interior de alguns aspectos, porque é uma escola para artes, em alguns aspectos até se assemelha, em alguns vãos, ao edifício industrial e de aulas, tem espaços alternativos, porque assim o obriga. Eu acho que o grande interesse do edifício é pelo seu volume, pela sua dimensão, independentemente das questões internas, que desconheço. Quais são as alterações internas, quer em termos de divisões de salas, não sei se fala nisso, mas penso que não. E também acho que a introdução de equipamentos para melhorar o ar-condicionado, não creio que alterem a estrutura do edifício, até porque o edifício tem muitos equipamentos, como tubagens à vista, maior funcionalidade. Não é isso que me parece relevante na arquitetura do edifício. Mas não sou especialista nestas áreas, não é? É claro, poder-se-á dizer que se mantivesse o ferro, se calhar respeitava mais o início e a memória e a pretensão do arquiteto. É certo, mas a mudança de ferro para alumínio, se for bem executada, não creio que desfigure o valor arquitetónico. Não creio. Acho que é o que posso acrescentar, mas... Já disse, não sou a pessoa mais entendida em matéria de conservação de património.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, também nos foi dito aqui, e todos nós, enfim, de alguma maneira, temos uma noção, embora nenhum de nós seja arquiteto, temos uma noção de como estas coisas são, e quando se trata de um edifício que foi construído antes de existirem determinadas normas que têm a ver com a funcionalidade, é natural que depois tenha que, para obedecer essas normas, tenham que ser introduzidas algumas alterações. Eu suponho que ficámos esclarecidos, o Sr. Presidente foi extremamente claro na sua apresentação, já está feita uma minuta para o Presidente do GESPAR, de uma carta para o Presidente do GESPAR, para eles confirmarem de facto que não existe nenhum processo de classificação, porque esta informação que eu tive do próprio do Secretário de Estado, que tutela o setor e que o anterior Presidente do IPAR, é que, de acordo com regulamentos recentes que eu desconhecia, só se encarará a possibilidade de classificação de imóveis a partir de uma determinada idade. 40 anos, 50 anos, o suficiente para o edifício provar que, de facto, diz alguma coisa às pessoas. Portanto, o assunto suponho que vai morrer por aqui, de qualquer maneira.
E em conclusão, acho que, quer dizer, para nós, o estar classificado ou não estar, não é isso que releva. O que releva é a qualidade do edifício. Independentemente de estar classificado, a nossa preocupação seria a mesma. Nós, município, claro, teria outras implicações. Mas também parece que neste diálogo do Instituto Politécnico com os peticionários houve o propósito, o que me dá uma certa tranquilidade, do Instituto Politécnico comunicar aos peticionários mais em pormenor e mais especificamente o que se vai fazer. Eu penso que nesse momento os peticionários, se entenderem que há algum valor a ser violado ou prejudicado de uma forma grave, também terão a oportunidade de se pronunciar. E por isso estou, acho que o processo vai correr bem e trata-se de uma obra necessária.
De resto, ouvimos o presidente do Politécnico, trouxe fotografias coloridas e, de facto, o edifício estava a precisar claramente de obras de manutenção. Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado. Esperamos não voltar a incomodar por este assunto, mas, de qualquer maneira, esta casa é sua. Disponha. Muito obrigado.